11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, o apito tocou e a gente já entra em campo com a escalação do nosso 11 minutos. Comigo aqui a Marcela Diniz. E na ponta da linha, meu amigo rubro-negro, Natan Ferreira. Saudade de você, Natan. Bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Marcela. Bom dia, Isaura, que está aí comandando a máquina da Rádio Senado na mesa de áudio. Bom dia aos amigos ouvintes do 11 Minutos. Saudade, Gesiel.
Pois é, você é um cara sempre feliz, mas eu estou notando hoje uma felicidade extra.
Um alargamento
dessa felicidade. Tem com alguma coisa a ver com o jogo de ontem, não?
Não sei, essa manhã, esse dia amanheceu tão brilhante aqui em Brasília, apesar de nublado, eu não entendo o que está acontecendo hoje. Eu só queria saber, cadê o Adriano Faria?
Olha, o Adriano Faria até passou por aqui, Natan, até passou, deu aqui um abraço em mim, na Marcela, mas não está querendo estar aqui na área do nosso estúdio, não. Eu também não sei porquê, mas Natan, daqui a pouco a gente vai falar Fla-Flu. Vamos falar também de seleção brasileira, mas antes a gente tem duas notícias interessantes.
Em sua primeira temporada no Real Madrid, Vinícius Júnior afirmou que quer ser o melhor do mundo quando atingir 25 aninhos. A projeção parece ambiciosa, mas não impossível, se ele mantiver a evolução meteórica da carreira dele, né, Gesiel?
Pois é, vamos relembrar, com 16 anos, gente. Ele foi contratado pelo Real por 45 milhões de euros. A gente, utilizando a maquininha, convertendo isso, na época dava 164 milhões de reais. Isso com 16 anos, mas ele teve de ficar no futebol brasileiro até completar a maioridade.
A outra notícia é que o Real, o Paris Saint-Germain e o Liverpool brigam por uma nova revelação do Flamengo. A oferta é de 300 milhões de reais.
Pois é, para você que arregalou o olho quando eu falei 164 milhões de reais. Na época do Vinícius Júnior, já tem clube oferecendo 300 milhões de reais. Após acertar com nomes como Vinícius Júnior e Rodrigo, o Real Madrid volta novamente suas atenções ao Flamengo e pode acertar a compra do garoto Reinier Jesus, de apenas 17 anos, do time de base do rubro-negro.
Reinier tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2021. Segundo a imprensa europeia, o Real Madrid está disposto a pagar até 25 milhões de euros a mais do que o desembolsado por Vinícius Júnior, principal venda do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu tô tonta com tanta cifra, hein?
É verdade. Natan Ferreira, olha aí o seu Flamengo fornecendo grandes jogadores. Os meninos chegam já cedo ao futebol internacional. E o pessoal que tem dinheiro, né, a gente fala de futebol europeu, chega disposto a abrir a carteira e acaba levando realmente grandes destaques. A gente viu o Vinícius, a gente viu o Paquetá há pouco tempo, agora esse Renier de Jesus de apenas 17 anos. É muita grana, né, Natan?
Pois é, e é bom ver esse tipo de resultado, Gesiel, porque demonstra uma política que foi implantada, inclusive a gente vai comentar daqui a pouco sobre a Lei Pelé, Lei 9.615, implantada por essa lei, que é a ideia do clube formador e como que os clubes formadores passam a ter ganhos econômicos, inclusive com futuras transferências desses garotos, o que é bom para o futebol brasileiro. Então, agora com o Flamengo, o próprio Santos, que já há um bom tempo vem ganhando nesse sentido, a ideia do clube formador começa a demonstrar vantagens econômicas interessantes para os clubes, de modo a investir na base, que sempre foi algo importante no futebol brasileiro. Pena que, no caso do Flamengo, a gente teve essa recente catástrofe aí que veio manchar um pouco essa ideia, mas a gente vai comentar isso na sequência, né, Gesiel?
É isso aí. Aqui no Congresso, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, apresentou um projeto que prevê um maior controle sobre os jogadores brasileiros que atuam no exterior.
O projeto de lei determina que semestralmente a CBF deve apresentar relatório com o nome da data de nascimento de todos os atletas transferidos para o exterior. Atualmente não há controle das autoridades nacionais sobre isso e sabe-se lá quantos menores estão sendo negociados. Já em 2001, a CPI da Câmara dos Deputados revelou o esquema de menores levados para o exterior. Lá eram mantidos em repúblicas, sem assistência adequada e muitas vezes abandonados pelos seus clubes. Enfim, estamos diante de mais um capítulo da nefasta gestão da CBF, que ignora o patrimônio humano para ficar de olho no lucro, no dinheiro, na ganância.
Bom, o senador Romário fala sobre uma questão que é muito importante. Muitas vezes a gente tem conhecimento, a imprensa dá um destaque especial, os nomes que são mais fulgurantes ou as cifras que são maiores com relação a times que já têm uma tradição nisso, o caso do Flamengo, de Santos, de outros clubes que vendem os seus meninos da base, muitas vezes, para grandes clubes de futebol. Mas existe muito menino que é negociado aí de qualquer forma, e o senador Romário chama atenção para essa questão desse maior controle também sobre os jogadores brasileiros que atuam no exterior. Porque quando é um nome de um grande clube, a imprensa cobre direitinho, mas tem muitos outros clubes aí que negociam de qualquer forma os jogadores, e essa é uma questão que deve ser observada também, né, Nathan?
Pois é, Gisel. Agora, assim, primeiro, fica muito claro que o projeto do senador Romário, tanto no primeiro, são dois pontos importantes que ele toca, que é a questão do certificado da entidade que faz a regulamentação do esporte, no caso do futebol, a CBF, a fiscalização sobre as instalações do clube formador, para que não se repita o que aconteceu no Flamengo agora recentemente, com a perda, a morte trágica de 10 garotos. E o segundo ponto é esse, sobre a lista dos atletas, né, que estão no estrangeiro. Sobre esse ponto, eu só fico me perguntando se isso de fato seria eficaz. Por quê? Porque quando o atleta é profissional, essa transferência ela só ocorre quando há um registro num sistema da FIFA chamado TMC, que é um sistema de integralização, de transferência, um sistema internacional de transferência para atletas profissionais. Quando o jogador é amador, aí é um outro sistema, é o chamado ITC, que ele emite um certificado de transferência. Então isso já existe, esse registro, ele já acontece. Agora o grande problema, como você destacou, é quando a transferência acontece fora dos padrões oficiais, formais, estabelecidos pela FIFA, por exemplo. Que aí acontece de certo modo fraudes mesmo, porque muitas vezes garotos que não deveriam ir, o que, que os clubes lá de fora fazem para poder garantir a presença desses garotos? Eles oferecem um trabalho qualquer para os pais do garoto, aí os pais dos garotos vão de forma aparente, né, para esses países, e os garotos podem ir acompanhando. E depois, por alguma razão, os pais voltam, os garotos ficam. Só que esse tipo de negociação, ela acontece num espaço meio nebuloso, né, informal.
Um ambiente fora da fiscalização, inclusive.
Pois é, aí eu fico me perguntando, a CBF vai ter condições de fazer essa fiscalização, de saber quem está indo ou não está indo para o estrangeiro dessa maneira escondida, né? Vamos colocar dessa forma. Eu fico me perguntando se o projeto ele teria essa eficácia, apesar de, repito, eu acho que a grande pressão aqui é para que a CBF ela possa cumprir a sua função social de uma maneira mais eficaz. O que o senador Romário vem questionando há muito tempo, na minha opinião, com razão, que a CBF nos parece ser muito mais uma entidade de arrecadação financeira, de que visa apenas o lucro e que deixa o desporto, o futebol, no caso, para um segundo plano. A gente pode perceber isso em diversas falhas que o nosso futebol tem, sobre as diversas formas. Campeonatos regionais mal elaborados, baixa presença de torcedores nos estádios, uma tragédia dessa que aconteceu com o Flamengo. Aí fica sempre essa questão, cara, cadê a CBF? Cadê as federações? Não estão cumprindo o papel delas? Eu só quero lembrar um detalhe aqui, por exemplo, Gisel,
sim,
que me saltou aos olhos, assim, que foi, para mim, assim, demonstra o quanto que essas federações e a própria CBF só visam lucro. A primeira parte do Campeonato Carioca, soltaram o balanço final de arrecadação. O único clube carioca que teve lucro, e foi um lucro irrisório, foi o Vasco da Gama com cerca de 200 mil reais. O que, que são 200 mil reais para um campeonato estadual? Mas enfim, na primeira parte do Campeonato Carioca, somente o Vasco teve lucro, cerca de 200 mil reais. Os outros três clubes grandes tiveram prejuízos, Flamengo, Botafogo e Fluminense. E a federação teve um lucro de mais de 700 mil reais. Aí eu fico me perguntando, ué, como assim? A entidade que organiza o torneio ganha mais do que os clubes que sofrem todos os ônus da competição? Alguma coisa está errada.
E que fornecem os atores do espetáculo, né?
Pois é.
É um negócio que é realmente complicado. É um sinal de que alguma coisa não está batendo bem aí na organização dos estaduais. E isso não é de agora não, né, Natan? A gente já vem falando isso em outros programas passados aí sobre essa questão, inclusive da necessidade ou não dos campeonatos estaduais ou da transformação em campeonatos regionais, copas setoriais, enfim, muita coisa a ser debatido. Mas quando a gente vê que a promotora do espetáculo leva 700 mil, o clube que mais fatura leva 200 mil e clubes grandes levam nada, ou seja, tem prejuízo, alguma coisa está errada aí na organização.
Mas, de todo modo, acho que o projeto do senador Romário ele é interessante, porque ele põe em destaque para a gente observar que a CBF ela tem uma função social a cumprir e que essa função social não está sendo cumprida da forma adequada nesses pontos específicos. Da fiscalização sobre os clubes formadores e dessa ida de atletas brasileiros para o estrangeiro.
Ok, vamos agora mudar a página para futebol de verdade, né? Vamos falar de bola rolando, que é o que interessa ao torcedor e o que é que empolga a gente. Ontem teve Taça Rio, Maracanã lotado, tava bonito o Maracanã, cheinho, era Fla-Flu, e no Fla-Flu deu Fla, 3-2. Eu só assisti o primeiro tempo, mas gostei muito do primeiro tempo, gostei muito do time do Flamengo, acho que o time do Flamengo jogou muito bem, tá um time assim... É rápido, chega muito rápido na área adversária. Gostei da questão dos cruzamentos alçados à área adversária e sendo sempre muito bem completados. Ontem o Agenor também jogou muito bem, né? A gente tem que dar a César o que é de César, ao Flu o que é do Flu. Mas o Flamengo jogou muito bem, o Fluminense perdeu de 3-2, mas foi um jogo que acho que no final agradou o torcedor. E essa visão também te contempla, Natan?
Foi um jogaço, como deve ser sempre um Fla-Flu, né? Lembrar os Fla-Flus aí, enfim, da vida inteira, né? Anos 80 principalmente, eu era garoto e Fla-Flu era sempre essa emoção, não importava a condição em que cada um dos clubes tivesse, o jogo era emocionante. O de ontem não foi diferente. O Flamengo abriu 3-0 e todo mundo pensou, pô, acabou, né?
O jogo, acabou o jogo.
3-0, mas não, o Fluminense foi atrás, conseguiu fazer dois gols e lutou ali pelo empate. Mas, sabe, Gisele, depois a gente vai adquirindo, a vida nos oferece essa condição de adquirir experiência e entender o contexto de algumas coisas, né? Eu entendi depois por que o Flamengo cedeu os dois gols para o Fluminense e deixou quase empatar. É para dar uma nova a razão à expressão ficar no cheirinho. O Fluminense ontem ficou no cheirinho. Queria empatar, mas ficou no cheirinho.
Esse rapaz não tem jeito. Olha, o Adriano Faria está escutando você, viu? Trate bem o rapaz. Com relação à questão de como é que fica agora a semifinal da Taça Rio, vai ter Fla-Flu de novo, né?
Pois é.
Já quarta-feira.
E tudo aberto de novo. Acho que aí sim um campeonato regional, estadual, começa a ficar emocionante, né? Sai daquela lenga-lenga de jogos arrastados e a coisa começa a ser competitiva. Aí isso é o que o torcedor espera. E agora tá tudo aberto, né? É Fla-Flu em uma das semifinais, Vasco e Bangu na outra. O Vasco que já tinha garantido a sua classificação por ter vencido a Taça Guanabara em cima do Fluminense, do Adriano Faria. O Fluminense, eu vou te contar, viu? Vai ser o legítimo detentor do título de time do cheirinho, eu tô achando isso.
Tá querendo passar a alcunha para o Fluminense. Você já pensou num negócio desse, Adriano? Bom, Fluminense e Flamengo fazem um novo Fla-Flu na quarta-feira, dia 27, no Maracanã, às 9h30, promessa de outro jogaço, e no dia seguinte, Bangu e Vasco fazem o outro jogo da semifinal da Taça Rio. Eu queria aqui destacar o que a gente sempre fala nos grandes clubes, aí pelo menos três passaram para a semifinal, Fluminense, Flamengo e o Vasco, mas eu queria destacar aí a campanha do Bangu, que campanha, em 7 jogos, 6 vitórias, passa para a semifinal da Taça Rio e aí arrasta com ele assim uma enorme torcida de gente que quer ver também times que não têm grande expressão lá na frente. Você não acha isso, Nathan?
É verdade, você tem toda a razão. Aliás, é um clube histórico, né, o Bangu.
Sim.
Eu citei agora há pouco aí os anos 80. Nos anos 80, o Bangu era protagonista no futebol do Rio de Janeiro.
Uhum.
Né? Bangu, o próprio América do senador Romário aí, que, enfim, é torcedor do América. E é bom ver os times chamados de pequenos, né, competindo em pé de igualdade com os chamados grandes. E tem que ser isso. O futebol tem que encontrar. As federações deveriam trabalhar nisso. É onde a gente fica na bronca. Porque elas deveriam trabalhar mecanismos para que times pequenos, chamados pequenos, incomodem os grandes. E aí os campeonatos fiquem realmente interessantes, né? Competitivos. Porque senão, para que um campeonato arrastado dessa forma? E é muito bom ver o Bangu chegar aí à semifinal do Campeonato Carioca.
Ok, para a gente fechar o nosso 11 minutos de hoje, vamos falar de seleção brasileira. Gostou do jogo da seleção brasileira? Essa nova seleção do Tite tentando uma renovação aí, muita cara nova no jogo de sábado. Faça uma análise aí do jogo da seleção e qual é a sua expectativa para o próximo jogo dessa semana, já amanhã, Nathan.
Modorrento pra caramba, para usar uma expressão aí, né? Eu não sei, não tá empolgando não.
Verdade.
Mas, enfim, a expectativa é quando começa a Copa América, que o time, enfim, se encontre, cresça na competição e tudo mais. Mas eu ainda acho que falta à seleção brasileira uma identidade que a gente, talvez, vou aqui arriscar, aquela seleção de 94 e os 10 anos que se seguiram, uma seleção assim com uma cara, você sabia quem era quem em cada posição, está faltando essa identidade para a seleção brasileira. Por enquanto, é um punhado de jogadores estrelas, de celebridades que se encontram e acham muitas vezes que estão numa festinha de parceiros, para usar uma expressão que eles gostam de usar hoje em dia. Não me empolga muito, não. Isso não quer dizer que eu não torça pela seleção brasileira. A gente sempre torce. Mas não me empolga, não. Acho que está faltando identidade e o Tite não tem conseguido fazer essa identidade aparecer na seleção brasileira.
Pois é, o Tite que era praticamente uma unanimidade aí na época da Copa, aí a seleção deu uma decepcionada e que agora procura novos caminhos. A gente espera que realmente a seleção ganhe isso que você falou, Nathan, uma identidade que realmente está faltando. Dia 17 de maio a convocação para a Copa América, e na Copa América a gente vê realmente quem vai ter bala para gastar. É isso. Bom, Marcela Diniz.
Eu tô esperando uma Copa mais próxima, né?
É
a Copa de futebol feminino
tô
lá
ligado.
Na França, dia 7 de junho. Querem ter alegria com a seleção brasileira neste ano? Então, vamos acompanhar a seleção brasileira de futebol feminino. É um grande ano para o futebol feminino. Pela primeira vez com transmissão
da Globo,
da televisão.
Inclusive.
Exatamente. Então, assim, eu acho que vai dar uma projeção muito bacana para as nossas meninas e alegria para a gente. De 7 de junho a 7 de julho, vamos acompanhar aí o futebol feminino. Inclusive, teve um jogo lá na Itália, Juventus contra Fiorentina. Juventus ganhou de 1-0. Recorde de público, 39 mil pessoas no Allianz Stadium.
Ela aí, Isso quer dizer o quê? Que na França...
É um grande negócio.
É um grande negócio. E agora na França também tem tudo para empolgar as meninas. Se os marmanjos não derem resultado, gente, vamos torcer todo
mundo.
Não tem problema.
As meninas estão aí.
Natan, muito obrigado pela sua participação, Natan Ferreira. Apareça sempre por aqui, você é sempre muito bem-vindo. Com o Flamengo ganhando ou o Flamengo perdendo, você é sempre bem-vindo aqui, Natan.
Só fazer uma pergunta para Marcela.
Diga aí, Natan.
Esse ano, você é torcedora de qual time?
Pois é!
Nos últimos anos era Cruzeiro, né?
Pois é, exatamente. Eu tô falando desde o início do ano aqui, Natan, que neste ano eu não vou torcer para nenhum time, eu vou torcer para a seleção.
Muito
Seleção
bem.
Brasileira de Futebol Feminino.
Um abraço para todo mundo, muito obrigado, viu? Sempre à disposição.
Obrigado, Natan. Um grande abraço para vocês. Foi o Natan Ferreira, nosso colega de rádio aqui, tá emprestado aí para um gabinete da vida, mas sempre com muitas saudades, deixando muitas saudades aqui na Rádio Senado. Grande abraço para vocês.
Tem que fazer participações
você.
Mais
Isso,
frequentes
mais
aqui.
Frequentes, exato. O problema dele é acordar lá.
Ah, Marcelo. Não tem esse
Tem um problema sério com acordar cedo.
Não é possível, mas... Natan. Eu sei que Natan acontece.